Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 17 de junho de 2024. Solicito o vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Luiz Galtério. Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Ronei Silva.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira.
Salmo 27. O Senhor é a minha luz e minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, vierem contra mim para comerem a minha carne, eles tropeçarão e cairão.
Leitura da ata da sessão anterior pelo secretário Lincoln Pontes.
Câmara Municipal de São José do Norte, ata ordinária 026 de 2024. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2024, às 18 horas, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do Polo Universitário de São José do Norte, reuniram-se na forma regimental os vereadores. Vanessa Lima de Oliveira, Lincoln Pontes, Cristino Matos Azevedo, Irandida Silveira Rodrigues, Luiz Galtério, Jorge Luiz Ritter Penteado, Idomar Xavier da Costa, Nedilândia Loureiro, Ronei Santos Silva. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Ronei Santos Silva, foi procedida a quórum regimental. Posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Irandida Silveira Rodrigues. A seguir foi feita a leitura da ata ordinária 025 de 2024 pelo vereador secretário. Colocado em votação e aprovado por todos os vereadores presentes. Em seguida foi lido o expediente e após a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo que passar uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a ata da sessão anterior... por unanimidade. Passamos agora para o expediente.
Prefeitura Municipal de São José do Norte, Secretaria-Geral de Governo, Gabinete da Prefeita Municipal. Ofício 1943 de 2024, um DOC. Projeto de Lei 017 de 2024, altera o anexo 1, tabela 6 da Lei 446 de 2006, de 12 de maio de 2006, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções de carreira no município e estabelece um novo plano de carreira dos servidores públicos municipais. São José do Norte, 11 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo projeto de lei número 017 de 2024, que altera o anexo 1 da tabela 6 da Lei 446 de 2006, de 12 de maio de 2006, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções de carreira no município, estabelece um novo plano de carreira dos servidores públicos municipais e da outras providências, para acrescer o quantitativo de vagas do cargo de psicólogo para apreciação dessa Casa Legislativa. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração, Fabiane Zogbirog, prefeita municipal. Gabinete da Prefeita, Secretaria-Geral de Governo, Projeto de Lei 033 de 2024. Altera a Lei número 535 de 14 de outubro de 2009 para acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 13, assegurando aos egressos de casas de passagem ou percentual de 10% das oferecidas. Senhor presidente, com cumprimentos cordiais, viva caminhada de 033 de 2024, que é o número 5 de 14 de outubro de 2009, para acrescentar o parágrafo 5º ao artigo 13, assegurando aos egressos de passagem o percentual de 10% das vagas oferecidas pelo município para apreciação dessa casa legislativa. Nesse contexto, segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e a previsão após a aprovação do projeto de lei, tendo que pedir autoestima e elevada consideração para a mesa municipal. Secretaria-Geral de Governo, Gabinete da Prefeita, Projeto de Lei 037 de 2024, altera a Lei Municipal 1092, de 28 de dezembro de 2023, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2024. São José do Norte, 14 de outubro de 2020, excelentíssimo senhor, cumprimentos cordiais, vimos por meio deste encaminhar em anexo o Projeto de Lei número 037 de 2024, que altera a Lei 1092, de 28 de dezembro de 2023, LOA, para o exercício de 2024, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias na Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Obras e Urbanismo, SMOU, Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, SMACIM, e Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT, para apreciação dessa Casa Legislativa. Uma leitura de lei, sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima e elevada consideração ao amigo governo. Ofício 1948 de 2024, Secretária-Geral de Governo Richelle da Mata. Gabinete da Prefeita. Encaminhar o programa Pavimenta 2 para o conhecimento e acompanhamento. São José do Norte, 11 de junho de 2024. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste atender as prerrogativas, a fim de atender as prerrogativas do convênio com o programa Pavimenta 2 RS e fomentar a transparência com o controle localizatório da Câmara de Vereadores, atualizar a presidência do Poder Legislativo da assinatura do convênio do referido programa, anexando assim cópia do plano de trabalho atualizado e do convênio assinado para conhecimento e acompanhamento. Atenção, Fabizog Birroig, Prefeita Municipal. Ao senhor presidente e demais vereadores.
Não tendo hora, para saber se alguém não fará uso da palavra.
A mesa não vai. Cristina, vai se fazer? Traz o último. Ah. Eu e a Vanessa.
Então, meu amigo Wildomar, hoje é contigo aí 10 minutos progressista.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereador Vanessa, que está na casa, que nos dá o suporte em mais uma sessão ordinária. Senhor presidente, ser breve, nós viemos aí na correria de São José. Mas eu vou puxar um assunto aqui que preocupa bastante, né, e principalmente saúde, né, que é a leptospirose, né, mas pode buscar informações, tanto a comunidade do interior quanto da cidade, que tem contato com as águas. E aí saiu alguns boatos, alguns assuntos, né, que poderia já ter infectado animais de grande porte no município. E isso não tem comprovado, né, no município. Né, ainda não há nenhuma comprovação, e sim alguns boatos. Mas há comprovação, né, da contaminação da leptospirose em outros municípios, em animais de grande porte, vaca, né, leiteiro, principalmente com criação, né, de bovinos. Isso nos preocupa bastante, né, porque os animais estão tendo que pastar ali naquelas áreas, né, que foram inundados, hoje estão um pouco submersos, mas ainda tem como o animal pastar. Então, isso, né, qualquer suspeita, qualquer situação anormal, né, que os proprietários, as pessoas, né, procurem os órgãos competentes, procurem a Secretaria da Agricultura, a Emater, né, isso, né, em casos de a possível ou a suspeita da contaminação. Também as pessoas, né, que sentirem febre alta constante, né, dor de cabeça muito contínuo, dor nas panturrilhas, né, procure os profissionais, né, para que possa ser investigado, né, e possa ser medicado. Então, está sendo nessa cartilha, né, tem aqui como prevenir e tratar a vacina, né, dos animais, recomendado com duas doses inicialmente, a revacinação trimestral ou semestral aos animais doentes, deve receber tratamento com antibióticos, né? Essas medidas são essenciais para prevenir e tratar a leptospirose, evitando danos econômicos e à saúde. Então, além de, né, dos transtornos que tivemos, né, de toda a problemática que tivemos, tem agora o posterior enchente, né? Tem as questões das pessoas estar ainda, né, buscando a limpeza das suas residências, o retorno, né? Mas também tem o risco do contato, né, com as águas contaminadas, né, da Lagoa dos Patos, e também os animais, né? Então, hoje estive na Emater, né, fui ali para buscar uma informação, mas acabamos conversando bastante sobre essa situação, né? A leptospirose ela é transmitida, né? Se contaminar uma vaca leiteira, ela contamina o leite, né? E posteriormente pode contaminar também, né, a pessoa que tomar o produto. Então, vamos ter cuidados e qualquer suspeita, vamos informar as autoridades, né, que possamos estar bem orientados para que possamos, então, né, passar por essa fase sem mais transtornos, né, do que já tivemos. Também, né, nós estamos aí constantemente buscando as informações, principalmente os agricultores estão muito preocupados, aí, né, a agência do Banco do Brasil, como já na semana passada falei aqui, não está funcionando, né, no município, os PRONAF estão muito parados, os PROAGO estão parados, né, nós estamos aguardando um novo plano safra para ter uma ideia como que vai ser o novo plano safra. Espero que não seja na prévia do Conselho Monetário. Se for na linha da prévia do Conselho Monetário, vai ser muito dificultoso os agricultores se manter com acesso à PRONAF nas instituições financeiras. Então, ainda hoje, né, cheguei de manhã na cidade, saí e voltei, saí de novo, fui a Rio Grande e voltei. Mas os períodos que a gente está na cidade, as pessoas nos procuram, e principalmente para saber informações da agência. Né? As últimas informações que nós tivemos foi no Conselho de Produção, de que aquele local ali não reabriria mais, do Banco do Brasil. Mas, né, hoje nós constatamos que há uma empresa, há pessoas fazendo a limpeza. Mas, mesmo assim, nós não temos informações qual é o objetivo da limpeza, se é para uma possível reabertura, se vai haver uma reabertura em outro local. Né? Isso foi nos falado na reunião do conselho, que a gerência buscou, né, um espaço com o município aí para, a princípio, abrir uma unidade provisória. Permito, vereador?
Vereador, pela informação que eu tive do funcionário Kleber,
já tinha uma equipe de uma equipe especializada já na fazendo a manutenção das máquinas. Ele disse que a semana que vem está aberta a agência, se não alagar de novo.
Pois é, vereador. É, o problema é essas informações que, né, são passadas, mas não são as informações oficiais de quem detém, ou da gerência local, porque nem a gerência local nos dá uma informação que possa dar tranquilidade à comunidade. Na última reunião do conselho, o vereador Link estava lá, o vereador Luiz chegou já depois, mas eu acho que ainda teve tempo de escutar. O que nos foi dito é que não abriria mais naquele local, que tinha procurado o município para ver um espaço provisório, né, mas só para a parte burocrática, não para a parte onde tenha dinheiro, né, e que estavam vendo um outro local. Então, isso tudo gera incerteza, né, e nós precisamos, né, mas o contato que eu tenho com a gerente local é um contato que ele é um grupo, é aberto, né, ela não responde por ali, e o outro contato que tinha era um celular que hoje não se consegue acessar. Mas nós precisamos, né, juntamente, quem sabe, a prefeita, esta casa, senhor presidente, né, buscar essas informações para passar para a comunidade, né, para que nós possamos dar uma satisfação para a comunidade. E como eu mencionei na rádio, no sábado, no programa do Oswaldir, né, a parte dos Pronaf virou, como se diz, bem popular, uma zona, porque não se sabe mais nada, não se tem ideia de nada. Né? Os órgãos competentes, o Ministério pagou para agosto, pô, mas prorrogou, mas está correndo juro. E quando é que vai ser resolvido, né, os PROAGROS dos agricultores? Se vai ser concedido, não vai ser? Vai ser liberado para o PRONAF ou não? Né? E ainda tem a questão da dúvida que os agricultores têm muito, que está aí toda hora na mídia, né, principalmente na TV aberta. O governo federal anunciando juro zero. Esse juro zero não existe. Está na normativa. Juro zero é somente, vamos supor, vou falar mais uma vez aqui para o agricultor e para a agricultora. É um Pronamp, é para investimento, para aquisição ou recuperação de máquinas. Se o agricultor pegar para investimento, recuperar um motor, R$10 mil, ele vai pagar 7. E o juro do 7 é cobrado, o juro é normal. O juro do 7 mil é normal. O que não é cobrado, que é juro zero, é os dos 3 mil que é subsidiado. Então, é isso que eu quero deixar claro para o agricultor, que é o que está na medida provisória. Né? Então, não tem outra fala diferente. É o que está na medida provisória, e é o que foi dito nas agências, né, do Banrisul para os agricultores, e também alguns agricultores que foram lá na agência do Banco do Brasil em Rio Grande escutaram a mesma coisa. Né? Chegaram lá para acessar e foi assim, conforme eu estou dizendo. Então está causando muita dúvida nos agricultores, nos acessar algum tipo de ajuda, né? Seja através de empréstimo. Então, senhor presidente, por hoje era isso. Né? Amanhã nós estamos aqui mais uma vez tentando ajudar a comunidade, esclarecendo, levando, né, informações que possam ajudar a comunidade com a verdade. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Idomar. Agora, expressão pessoal, vereador Elandir Rodrigues. 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Boa noite, senhores vereadores, colegas, assistentes da Rádio Cultura Rio Andina, né? Nossos assistentes aqui, né? Estão presentes. E os demais aqui, nossos vereadores, né? Mais uma noite de trabalho, né? Eu vou começar por aqui, na verdade, o pedido do nosso colega Delalmar da Silva. Está pedindo aí da nossa Secretaria de Obras, né? Pela parte do nosso executivo, que colocar areia ao lado do beco do Ferrari ali, né? Da sede do Ferrari, tá? Escativa. Informações que está muito alagado ali e tem muito lodo. Então, seria muito importante, né? colocação de areia, porque ali tem as crianças que estudam, saem para a escola, terminam se moendo ali, né? Laudando os pés, não só as crianças, como os adultos, tá? Então, a pedido do Delmar, a gente está aqui colocando no plenário e esperamos que a parte do executivo e as cadeias de obra que faça ali umas caçambas de areia, tá? Beleza, gente? Vamos começar com outro trabalho aqui também. É sobre o cronograma da renovação de licenças ambientais da pesca na localidade interior, né, da colônia de pescadores Z2. Tá? Aqui eu vou passar aqui as localidades, né? Na verdade, será... E vamos começar a iniciar, né? O que o pescador precisa da documentação para a renovação dessa licença ambiental, que se chama LAPIS? Talão modelo 15, não se esqueça, senhores pescadores, a RGP, vocês têm aí. O título da embarcação, com validade. Comprovante de residência, atualizado. Requerimento de licença ambiental 2023, não esquece de levar aquele requerimento junto, tá? Tabela de preenchimento com o total de pescado. Até hoje estive conversando com o Andy Spinelli sobre o pescado que 2024 não tivemos com a mão em tainha, mas aquele que tiver uma notinha, uma coisa, a gente bota no cronograma da licença. Aquele que não tem, a gente faz uma, justifica, né? Não teve pescado. Aí a coluna faz um documento e aí começa a enquadrar tudo normal, tá? A povoação da barra, dia 20/6/2024, horário das 9 horas às 11, tá? O local da sede do Esporte Clube Barrense, né? Então é o primeiro aqui a ser feito o recadastramento da licença ambiental, né? Povoação da barra. O local é dia 20/6/2024. Local Esporte Clube Barrense. Vamos com a quinta sessão da barra, que vai ser o dia, né, 20/6/2024. Eu acho que na povoação da barra não falei o horário, é 11 horas, tá? Das 9 às 11. A quinta sessão da barra será dia 20/6/2024, das 11 horas às 13 horas, tá? Local, Igreja Geração Eleita. Será feita a renovação da licença ambiental. Pois vamos para São Caetano, né? Que é o dia 26/6/2024. Temos horário, que é às 9 horas. Local, Salão da Igreja Brasil para Cristo. Tá? Começa às 9 horas, tá? São Caetano. Aí depois nós vamos para o Barranco, né, que é o dia 26/6/2024. Horário, às 11 horas. Local, Salão da Igreja Católica. Tá? Aí é o Barranco, às 11 horas. Tá? É o horário que a colônia vai estar lá fazendo a renovação dessa licença ambiental. Depois vamos para Sim. Será o dia 27, aliás, dia 2/7/2024. Horários das 9 horas. Local, Barraca da Igreja, desse lado da Igreja Católica. Pois temos a Capivaras, né? Que é o dia 2/7/2024, das 13 horas, né? À 1 hora da tarde. Local, sede do Esporte Clube Capivaras, Capivarense. Pois vamos em seguida, que é o Arroio do Inhame, que é o dia 4/7/2024. Começa às 9 horas. Local, acampamento do Ezequiel, né? Pois vamos de novo a dia 4/7/2024, que é a Varge, né? Horário às 10h30, local Salão da Igreja Sagrada de Coração de Jesus. Esse é o cronograma da renovação de licença dos pescadores e não esquecendo que os documentos essenciais, né? Não esqueça do talão, a identidade, RGP, título da embarcação com validade, comprovante de residência atualizado, requerimento da licença ambiental 2003, tabela preenchida com total de pescado. Tá? Esse é o cronograma da renovação da licença ambiental do nosso pescador. Quero dizer aqui também que hoje estive no Banco Morissul, né? Como o Will falou, negócio dos Pronaf, coisa e tal aí. Hoje estive no Banco Morissul acompanhando um colega que tem um Pronaf Investimento. Conversamos com o seu Paulito, ali, né? Que faz parte do gerente ali. Então, o Banco Morissul, né, o financiamento, investimento, ou seja, por exemplo, outro tipo de programação de Pronafs, A, B, C ou D, tem muitos que estão sendo prorrogados automaticamente, né? E outros talvez não. Então, o que, que acontece? Tem que comparecer na agência, tem que assinar uma declaração, o titular da conta e também o avarista, tá? Então, peço bem atenção. Está sendo prorrogado, aí conversei com o Paulito, até disse para ele que teria que ser um ano, né? Porque nós temos um ano que não teve pesca um Itaim, 4, 5 meses não adianta nada. Então, a gente solicitou que fosse um ano, né? Prorrogação das... Está sendo automaticamente, muitos. E outros têm que comparecer na agência, têm que assinar uma declaração, o titular da conta e o avarista. Aí tem uma parte também que envolve a Emater, né? Tem que passar na Emater, né? Para informar o banco, o laudo técnico de perdas ou safra frustrada, tá? Dos pescadores. Claro. Então, como não teve camarão, não teve Itaim, então tem que ir na Emater. A Emater tem que passar para o Banco Bansul, né? Um laudo técnico de perdas ou safra frustrada do seu pescado, né? Então vamos aqui também, quero colocar aqui, que amanhã, na verdade, até ia falar sobre as lanchas, mas já por link, acho que o meu tempo vai estourar e não vai ter tempo. Fizemos reunião hoje ali, estava presente o vereador Lincoln e mais o vereador Nedim e a senhora prefeita, né? Mas vou deixar para eles relatar, porque eu tenho mais detalhe aqui, e 10 minutos é pouco tempo. Amanhã estou me dirigindo, na verdade, junto com a Federação dos Pescadores, né, indo até a Confederação dos Pescadores em Brasília, e o dia 20, 21, estou retornando a tratar assuntos relevantes sobre os nossos pescadores, né, que é muito importante, né. Nós sabemos que tivemos uma enchente muito grande dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, na região norte e na região sul, e a gente solicitou o ministro André de Paulo aqui no CCMAR, né, a, por exemplo, um financiamento facilitado para os pescadores se reerguer, na verdade, né, para arrumar suas embarcações, seus apetrechos, né. Então, com a federação e confederação, como fui convidado pela Federação dos Pescadores, estou dirigindo até Brasília para a gente tratar dessa pauta aí, que é muito importante, né, sobre o auxílio também emergencial. Se tratemos em reunião videoconferência, né, com a, por exemplo, FURG, né, a Federação, né, o Secretário Nacional da Pesca, é o Jusemar, né, da Pesca Artesanal. E até hoje a gente não tem um ponto de vista, por exemplo, se vai ter, na verdade, esse auxílio ou se não vai ter o auxílio. Sabemos que foi colocado pelo presidente Lula que teria 2 meses de auxílio, tanto para microempresas e empresas, para não, por exemplo, mandar seus funcionários embora, para não haver desemprego. E ali ele falou que o pescador teria direito a esse auxílio. Mas como nós, no momento, estamos no período de defesa aqui, nosso defesa começou em junho, julho, agosto e setembro, são 4 meses. E o governo não paga dos auxílios no mesmo tempo. Mas quem sabe, né? Antecipa esse auxílio antes do defeso, que pode antecipar, que seja, por exemplo, maio, né? E março e maio, ou então fica para depois, que seja outubro e novembro. Então vamos atrás desse cronograma aí, também tratar da pauta que é a IN 3.004, que é a ressecação, saída de balas pescadoras, um assunto muito importante, e tanto nós brigamos e lutemos, né, há um bom tempo pelo Fora da Lagoa, e já temos uma minuta feita, como teve enchente e parou tudo. Então vamos atrás desse trabalho, dessa demanda que a gente fez. Teria mais que colocar mais em pauta, mais colocação, mas como o tempo estourou, vai ficar para quando chegar. Uma boa noite, um abraço a todos.
Muito obrigado, vereador Irandir, pelas palavras. Agora, explicação pessoal, Jorge Luiz, Ritter Penteado, PDT, 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, assistência, comunidade São José do Norte. Minhas palavras serão poucas essa noite, senhor presidente, mas a gente fica de uma sessão a outra aqui e manter contato com as pessoas, com a comunidade, e elas vão nos falando algumas situações. É certo, meu caro vereador Ildomar, vereador Irandi, que me antecederam, que muitas pessoas pedem areia, e outros pedem para tirar areia, e outros pedem para colocar areia, e que é certo também que nós estamos saindo de uma situação calamitosa, dessa enchente terrível que nos assolou aqui, e que muitas atividades e muitos serviços e muitas situações ficaram oriundas dessa enchente, dessa situação. Por isso, é óbvio que teria muito e tem muita coisa para fazer. Eu, na semana passada, se não me falha a memória, na quinta-feira, eu estive ali na CROA, fazendo uma visita àquele pessoal que realmente perderam praticamente todos eles, os seus trapistas ali, e ali se reuniu, ali 8 ou 10 pessoas ali comigo, e eles também pediram algo parecido que hoje uma outra pessoa me pediu, que é na Travessa 3 da Ramiro Barcelo, ao lado do cemitério, que ficou muito, muito esgoto ali, muito resquício de lama. E eles pedem, então, que se pelo menos que aquilo ali houve um enchimento de água, uma invasão da água no próprio cemitério. Então, aquela redondeza ali está totalmente contaminado. Então, é preciso que se dê prioridade, vereador Lito. Porque eu sinceramente não gostaria de estar na meu líder do governo, vereador Lincoln, eu não gostaria de estar na pele do executivo hoje. Porque são tantos quantos pedidos que chegam, de toda a natureza, e a gente sabe que eu defenderia desta forma. Não é fácil fazer tudo num município pequeno como este, com dificuldades econômicas e de operários, mas tem que se fazer as prioridades. Esta é uma prioridade, limpar aquela região ali que ficou à mercê de contaminações que Vossa Excelência levantou agora, vereador. Então tem que dar uma. Eu pediria minhas colocações dessa noite é nesse sentido, de solicitar aqui a senhora secretária de obras, e talvez não seja nenhum pedido da senhora secretária de obras, porque isso é uma amplitude tão grande que ficou aqui, que isso requer, na sua essência, uma ação governamental. Uma ação de governo, através da senhora prefeita. Então, nós estamos deixando o pedido aqui, e eu tenho certeza que toda o poder legislativo, independente da situação ou oposição, ainda que a oposição seja minoritária, quase ínfima, mas, na verdade, ainda assim, nós estamos unidos para isso. Nós estamos unidos para que se faça a limpeza da forma prioritária. Porque hoje eu descia da barca ainda aqui, e eu vi ali, naquelas ruas aqui próximas a onde estávamos descendo da barca, porque ainda a F. Andrés ainda está atracando ali, é muita areia que ainda tem em frente às casas, em frente aos comércios. E nós andamos e vimos assim, caminhando na rua, no centro da cidade, a gente pisa ainda nestas areias e vê que elas têm lodo ali, que elas têm aquela contaminação trazida pela água da enchente. Então, isso causa essas situações de moléstia, de doença. Então, eu mesmo fiquei aí quase uma semana com diarreia, com uma situação complicada, tive que tomar antibiótico. Por quê? Então, eu até imaginei que fosse algum alimento, mas depois são tantas as pessoas que têm em São José do Norte, que inclusive têm ido até o médico a fazer soro, coisa parecida. Então, eu estou chegando à conclusão que isso é contaminação, vereador. Então, é preciso, e eu deixo aqui o meu pedido. Não é crítica, não é coisas de política, que nós temos visto muito por aí, política até, de uma certa forma, sem nenhum fundamento, sem nenhuma colocação que possa ser relevante, mas se pedir dessa forma, que se dê prioridade, para se limpe a cidade, que se tenha uma ação de governo imediata para que nós possamos fazer um mutirão aqui. Um mutirão, assim, talvez em 3 turnos. Eu faria isso. Eu faria isso, senhor prefeito, a senhora prefeita e os futuros prefeitos, os candidatos ou pretendentes, o Luiz Galtério e o Neromar. Eu faria isso se fosse. E eu tenho certeza que nós faríamos isso, vereador. Se fosse um prefeito, já teríamos nomeado um mutirão, constituído um mutirão com 3 turnos. Ah, mas não tem o recurso. Tem que ter, para isso tem que ter, tem que sair. Para outras coisas. Para outras coisas, porque aqui a cidade é o nosso espelho, todo mundo mora aqui. Isso é a prioridade. Inclusive o pessoal do interior, eles têm famílias aqui, os seus filhos vêm estudar no colégio aqui. Então aqui, lá no interior, são as estradas, mas aqui é a cidade toda. Aqui tem os comércios, tem os supermercados, tem as farmácias, tem todo tipo de coisa aqui. E eu, senhor presidente, gostaria de falar de um tema aqui que certamente os senhores vereadores têm conhecimento. O vereador Hildo, que procura no dia a dia, diuturnamente, se informar das situações, o líder do governo, o vereador Lincoln também é uma pessoa muito preocupada em saber as situações. Nós temos, e certamente o vereador Luiz também, nós temos um concurso público que vence este ano. E tem muitas pessoas que estão assim ali nos primeiras colocações, classificados nas primeiras colocações. E eles estão temerosos de que possam não ser prorrogados este concurso. Ele tem possibilidade de ser prorrogado por mais 2 anos. Então, já algumas pessoas desses que estão aguardando uma possível nomeação, mostraram-se preocupados com isso, porque agora no segundo semestre vai exaurir o tempo de 2 anos e ele precisa ser prorrogado. Então, eu estou deixando aqui, através deste poder, do nosso poder, através do líder do governo, através da secretária, a senhora secretária da Educação, que chega até a administração pública, na pessoa da prefeita Fá, para que ela estude a possibilidade de prorrogar esse concurso. Até mesmo porque, vejam bem, nós estamos diante de uma calamidade. E essa calamidade, ela realmente interfere nos prazos. Tanto que interferiu nos prazos, que a justiça fechou, teve todos os sistemas vivos do nosso país e especialmente do nosso governo, eles facilitaram a não ocorrência de prazos em todos os setores políticos, administrativos e judiciários. Então é necessário que nós prorrogue esse concurso também para que nós não venhamos a prejudicar pessoas que lutaram, que estudaram, que fizeram concurso, que se esmeiraram para passar e obtiveram uma colocação adequada que lhe dá a possibilidade e a esperança de serem nomeados assim em pouco tempo. Ainda que não seja, se a administração entender que não houve vaga, que não abriu vaga, não nomear, mas não pela prescrição, vamos dizer assim, do prazo de validade de 2 anos. Então, minhas palavras seriam essas nessa noite, senhor presidente, primar novamente pela limpeza da cidade. Isso aqui tem sido uma constante sistemática aqui deste poder aqui, de vereador a vereador, de A a Z. Aqui, e que nós temos pedido para que se faça aqui esta semana, não pode passar desta semana, de que nós façamos uma limpeza, um mutirão na cidade. Quem sabe até mesmo, isso faz parte de uma liderança política, de fazer até mesmo um mutirão chamando pessoas da comunidade, voluntários. Por que não? Por que não? Ali na minha rua, ali na Almirante Tamandaré, ali, era o meu vizinho do lado ali, me fugiu o nome agora, era o Rafael, o Grilo, várias pessoas ali, pessoal do Zezé, irmão do Carlos Costa, todo mundo, menina, inclusive ali, todo mundo limpando areia e varrendo e lavando calçada. De uma certa forma, é um mutirão. Um mutirão pela comunidade. Então, vou fazer isso. Tendo um caminhão ali, tendo um carro, cada um carrega a sua areia da frente da sua casa, da frente do seu comércio, da frente do seu escritório, porque isso não serviu. Na hora, se pedir, tem que colocar areia, tem que colocar areia, tem que colocar. Agora, se colocou, serviu, ou serviu parcialmente, mas serviu. Então, é a hora de nós auxiliarmos o Poder Executivo. Não adianta ficar nas esquinas, presidente. De tititi, criticando não sei o quê, BBP, não sei o quê. Vamos ajudar a limpar a cidade. Não é da prefeita Fabiane, a prefeita não é do presidente da Câmara, não é do doutor Penteado, vereador, neste momento, mas é de todos nós aqui. Então, eu conclamo aqui que nós façamos uma grande união para que nós possamos limpar a nossa cidade em poucos dias.
O prefeito, uma reunião para todos os vereadores, com os novos vereadores, tá? Para essa semana aí. Esse, assim que ela responder, até conclama o líder do governo que vai dar a palavra agora, após eu falar, que consiga marcar para todos os vereadores, o líder do governo. Se eu conseguir um horário, ela decide o horário, nós vamos dar um jeito de ir para todos os novos vereadores para a gente conversar com ela a respeito de algumas situações aí.
Perfeito, presidente.
Com a palavra agora, explicação pessoal, o nosso líder do governo, Lincoln Pontes, do União Brasil, 10 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, de digníssima assistência presencial e virtual também, eu, sem combinar com nenhuma bancada, nem com o presidente, nem com a direção da casa, eu peço encarecidamente aos colegas que, em memória do senhor Maicon, né, funcionário do EBR, que faleceu após um baile na madrugada de sábado para domingo, né, em memória dele, em homenagem aos filhos, à família lá no Pará e a todos os funcionários do EBR, direção do EBR, essa casa possa fazer de pé um minuto de silêncio com a aquiescência dos nove vereadores, se assim for possível.
Claro, claro que sim, faremos.
Vereadora Vanessa de Lima de Oliveira, marcar um minuto para nós. Pois bem, presidente, vice-presidente Nedlande, digníssima vereadora Vanessa Lima de Oliveira e demais colegas, agradeço a todos aí pela compreensão, como eu disse, não foi nada combinado, é algo que tocou bastante a sociedade nortense, não estamos aqui para julgar, né, nem crucificar ninguém, isso não nos cabe, mas o sentimento da dor da perda, né, é grande. Hoje, em família e amigos que estivemos conversando, é total e geral o sentimento de dor, né? Mas que Deus dê descanso eterno, dê alento aos familiares que ficaram, e não só apenas aos familiares que ficaram, a todos os funcionários que estão no estaleiro EBR, no campo de trabalho, no chão de fábrica, lá onde eu tive por um ano e pouco, né? Ou que não estão aqui e que estão nos grupos, alguns que eu faço parte, né, lamentando profundamente a perda do Maicon. Eu não o conhecia, mas a dor da família, a dor dos amigos e o fato em si nos toca, e a gente, por mais que não possa mudar o que já aconteceu, a gente externa nossas solidariedades verdadeiras, sinceras, a família, e sempre rogando a Deus pelo descanso eterno, por mais precoce que tenha sido, né, do rapaz. Um forte abraço a todos os servidores, direção do EBR, e que possam ter força e coragem para seguir os seus trabalhos e primar sempre por boas entregas de plataformas e o desenvolvimento de São José do Norte. Passando agora para os nossos ritos normais, pois em tese fugimos um pouco da pauta com esta homenagem. Falar de limpeza pública, assim como meu colega vereador Penteado, e pegar alguns gatilhos na sua fala, que realmente foi bastante abrangente e realista, eu quero... eu andei hoje... vamos dizer assim, fiz as pazes novamente com as botas de borracha que fizeram parte de mim por quase 30 dias. Só saía do corpo para tomar banho e dormir. É. E hoje fui em loco, porque fui cobrado por alguns munícipes, alguns moradores de algumas ruas. Ah, não vem nenhum vereador aqui, não vem fulano aqui. Eu sei que vai. Vai, vereador, sim. é que às vezes a pessoa mora naquela casa, vereador Nedim, e não vê a gente naquele momento. Mas, né, a gente vai, ou vai o serviço público. Porque muitas vezes não adianta a gente ir, né, vereador? Não adianta. O que precisa mais ir mesmo é o serviço público. E aí eu quero fazer a minha análise. A minha análise. Uma limpeza pública rotineira em tempos normais, ela já não é tão fácil. Ela precisa ser, né, contínua, caprichosa, como é pelos funcionários da Quinorte, empresa contratada pela Prefeitura Municipal, que presta um excelente trabalho. Um abraço para o Provando e toda a sua equipe. Né? Só que foi colocado às pressas, né, para o bem da sociedade, para minimizar os impactos das cheias, eu me arrisco a dizer que mais de 500 caçambas de areia, desde o centro da cidade, as vilas, bairros, até a quinta secção da Barra. Porque eu me lembro de uma contagem de 300 e ainda estava sendo colocado muito mais. Então, para retirar esse material todo, eu conversava aqui em off com o vereador Nedim, não é nada fácil. Nada fácil. E não é só apenas a sujeira vinda da lagoa, os lodos e a areia que foi colocada. São móveis e mais móveis, eletrodomésticos e pertences perdidos que as pessoas estão colocando, obviamente, nas ruas para a prefeitura retirar. E aí que eu quero dar um esclarecimento. Por exemplo, já foram feitas 3 intervenções nas ruas mais afetadas, onde mais tem móveis retirados das casas, perdidos, 3 vezes. E nessas mesmas ruas, novamente, tem pertences, porque as pessoas não conseguem tirar tudo no mesmo momento. As pessoas estão cansadas, estavam na casa de parentes, de amigos, ou em abrigos e alojamentos da prefeitura municipal, né, e voltaram para suas casas para lavar, para limpar, se cuidando dos vírus, das bactérias, e aos poucos estão colocando seus móveis para a rua. Coloca uma leva, descansa, se lava, vai para a casa que está ficando. No outro dia retorna. Enquanto isso, retirou. A prefeitura passa lá com essa empresa terceirizada e também com o pessoal da Secretaria de Obras, com o Sandro, com o Vaguinho, com a gurizada lá da Secretaria de Obras, e retira. No outro dia, a rua do seu fulano, da dona Beltrana, está novamente com móveis na rua. E isso não quer dizer que o poder público não está limpando. No entanto, eu, como líder do governo, e se fosse prefeito, se recurso tivesse, e a informação que na Defesa Civil, vereador Penteado, existe recurso, e eu, pelo meu conhecimento, vamos dizer, vasto juridicamente, muito pouco juridicamente tenho conhecimento, esse recurso da Defesa Civil, se aditivado ao contrato da empresa Quinorte para limpeza com intenção de minimizar os impactos de saúde, impactos sanitários, com a leptospirose e outros problemas de saúde, eu acho que não haveria apontamento nenhum de Tribunal de Contas nem ninguém. Então, a empresa Quinorte tem tantos braços, tantas pernas, tantos maquinários e está fazendo um bom trabalho. Contratada pela Prefeitura Municipal, diga-se de passagem. No entanto, esse trabalho noturno, parabenizo o vereador Penteado pela dica, pela sugestão, ele é de extrema importância porque, se aditivado ao valor da empresa, ela poderá contratar mais pessoas. E a sugestão do colega se faz mais relevante ainda, porque essa terceira equipe poderia descansar ao dia, trabalhar à noite, onde tem muito menos carros estacionados. E a facilidade de limpeza é muito maior. Né? O trânsito é menor, carros estacionados quase nada. Então, geraria um impacto de limpeza muito mais rápido. E a equipe que pegasse pela manhã teria menos trabalho ainda. Então, a sugestão do senhor, eu acho que a minha também, que eu, óbvio que já pairou na mesa da prefeita, no celular da prefeita, né, uma necessidade de um aditivo, haja vista que é algo atípico. A empresa Quinorte foi contratada para fazer X serviço. Só que foi uma avalanche de caçambas de areia, de móveis, de utensílios, de eletrodomésticos, jogadas na rua. é desumano achar que uma empresa vai dar conta, né, em tempo normal, de algo atípico, de algo anormal, incomum. Né? Então, é por isso que é bom trabalhar com uma bancada com coerência, essa é a palavra, que a cidade está carecendo de limpeza? Está. O poder público está omisso, está de costas para isso? Não, não está. Pode melhorar? Pode. Isso se chama coerência. A cidade precisa de limpeza, o poder público está fazendo sua parte, mas, como todos nós, nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, sempre podemos melhorar. E eu acho que as sugestões estão aí. Eu acho que a gente está prestes aí a ter uma reunião macro com a prefeita. Inclusive, o presidente me solicitou que eu faça contato e vou fazer agora mesmo, na próxima fala que o colega estiver falando, farei contato com a prefeita para que, se há recursos disponíveis e legalidade no processo, que aditive com a empresa Quinorte para que acelere, né, e dê também condições físicas e até psicológicas aos atuais funcionários. Quem sabe alguns funcionários da Quinorte também não foram afetados pelas chuvas. Isso pode ser algo que precisa ser chamado o dono da empresa e me dizer, cara, quem são teus funcionários? Ah, é o Wildo, é o Penteado, é o Ronê, é o Nedinho, é o Link, tá? Como é que eles estão? Foram afetados? Teve uma filha, um filho afetado pela enchente? Como é que está a família dele? Ele está na plenitude dele para trabalhar, física, psicológica? Isso é preciso fazer. Isso é a minha sugestão, né? Minha opinião, né, colegas? Eu não quero aqui também ser... Quer uma parte? Claro, vereador.
Só para dizer que tenho total meu apoio, eu acho que um tempo determinado, né? E que a senhora prefeita, né, através das suas secretarias competentes, possa mandar uma solicitação de autorização do legislativo, que com certeza nós iremos estar todos juntos aqui apoiando, para que nós possamos atender a comunidade com mais rapidez e também, né, dar, né, condições para que a empresa possa fazer o trabalho. Né, a sugestão aqui dos ambos vereadores, tenha o meu apoio total.
Só para complementar, né, o vereador Nico, foi destinado agora 350 mil do governo do estado para a defesa civil da cidade. 350 mil, limpinho. Que não dá de comprar carro, porque eu tive lá hoje pedindo carro que não tem, mas então que dá para pagar, aditivar aqui norte. Porque senão a gente corre o risco de vir o recurso e voltar. Nós precisamos de um monte de coisa. Então, a ideia de vocês é boa. Se vir para cá, a gente volta no dia e aprova aqui, com certeza, pelos novos vereadores.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Udomar. Só com essa pauta, só com esse bojo de sugestões aqui e a convergência da nossa intenção, colegas, eu já saio daqui na noite de hoje contente. Porque houve sessões plenárias depois das enchentes, presidente, sem colocar demérito em nenhuma bancada, muito menos na minha, que, na verdade, a gente leu a ordem do dia, o expediente, fomos para explicações pessoais, mas, sinceramente, até o vereador Nedinho teve dias que não fez uso da palavra, que a gente estava muito preocupado com a população e com poucas pautas resolvíveis, vamos dizer assim, em plenário. Né? Discurso, sim, mas pautas que a gente pudesse conversar, opinar e chegar a um consenso, de chegar na mesa da prefeita, nós temos essa ideia aqui de um caminho melhor para tal problema. Mas na noite de hoje está sendo bem produtivo esse assunto. Agradeço aos colegas pelas sugestões, né, peguei o gancho lá no início da fala do vereador Penteado, não é roubar a pauta, vereador Penteado, me somar ao senhor. Eu creio que também, por mais que seja difícil, a população em frente às suas casas, o que puder fazer, façam. Né? Principalmente assim, entre o meio fio e onde está o morro de areia, que tenha uma passagem de água, porque se vierem chuvas, já veio chuva, mas não veio muitos milímetros, se vier chuvas, é preciso ter passagem da água, não apenas para não juntar na frente das casas, mas para escorrer aquela lama preta, né, altamente prejudicial à saúde. E para finalizar, sim, eu sei que já deve ter estourado ou quase estourado o tempo, eu quero agradecer a reunião hoje, né, com a Metroplan. Por mais que eu acho que essa reunião tivesse que ser sido presencial, mas ela já foi um pontapé inicial, porque o Francisco, lá o Chico, eu e o vereador Nedim temos uma liberdade de chamá-lo de Chico, a gente tem bastante conhecimento com ele, ficou de vir a São José do Norte nos próximos dias. A fiscalização da Metroplan virá amanhã para ver algumas questões levantadas na reunião que estava o vereador Irandi, vereador Nedland, eu, a prefeita, e o senhor Paulo Osório, que é diretor, e o superintendente Francisco Horby, se não me engano, Horby, né? Onde o senhor Francisco, até inclusive pediu autorização para ele, ele nos autorizou a noticiar para a comunidade nortense, e a gente espera, confia, mais uma vez, dá o voto de confiança, de que no segundo semestre sairá a licitação para o transporte aquaviário, Magno. Com novas regras, com uma tabela de horários mais condizente com o que a população precisa, né? E para isso eles estão planificando, estão vindo amanhã, foi dado ordem no final da reunião, acho que até o vereador Nedim já tinha que ter sido... tinha que se retirar, tinha se retirado da reunião da virtual, e o vereador Durandir deve ter ouvido, que foi, eles já mandaram uma equipe sair de manhã cedo de Rio Grande, de Porto Alegre para Rio Grande, e São José do Norte, para fazer fiscalização amanhã e contabilização de quantos passageiros estão passando durante o dia, porque isso é um fator balizador para o edital de licitação. Vamos continuar brigando, vamos continuar, no bom sentido, né? Vamos continuar batalhando, cobrando, e não é porque a gente é de direita e o governo estadual tem, vamos dizer assim, membros do MDB, membros do União Brasil, membros do Progressista, do PSDB, meu ex-partido, partido do vereador Ronei, meu ex-partido, quase, né, meu partido, vamos dizer assim, das amizades, do meu deputado federal, Lucas Redecker. Então, a gente vai continuar na esperança de que realmente essa licitação vá sair do papel, né, com novas regras e com uma segurança jurídica para a próxima empresa ou a Transnorte ter, vamos dizer, Diocélia, 10, 20 anos de contrato para poder investir. Eu conversei com a Suzana e quero deixar aqui em público uma conversa muito amigável com a Suzana Galteri, proprietária da Transnorte. Não é porque a população e a Câmara de Vereadores, por muitas vezes, tem queixas da Transnorte que a gente tem que levar para o lado pessoal. Não. Eu tive uma conversa muito franca com a Suzana, bastante mesmo. A gente conversou bastante tempo. Tá? Ela expôs os pontos dela, eu expus os meus.
Conclui, vereador.
Ela me compreendeu a posição de vereador, que não é nada fácil. A gente precisa defender os anseios da população e não da empresa. Mas... nenhuma empresa vai fazer grandes investimentos se não tiver um contrato de 10 anos, no mínimo, né, de mais embarcações, mais tripulação, para atender melhor a população. Então, a licitação, seja vencida por A, B ou C, ela é primordial para que o transporte aquaviário seja melhorado. Senhor presidente, desculpe passar o tempo, muito obrigado por tudo e até a próxima. A reunião com a prefeita já irei solicitar hoje. Obrigado.
Obrigado, vereador Lincoln. Nosso líder do governo. Agora, explicação pessoal, vereador Luiz Galtério, PT, 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham na Rádio Cultura Rio Grandina e nas redes sociais. Eu quero, inicialmente, ao cumprimentar vocês, cumprimentar também William, assessor do nosso mandato, o doutor Robinho Sá, presente aqui no plenário, nos acompanhando, Bandinho, Juscelia, Chacal, meu amigo Magno, estivemos juntos no programa Integração do Oswaldir neste sábado. Quero cumprimentar também a todas as pessoas que nos acompanharam neste sábado. E iniciar minha fala, eu acho que é importante demais esse assunto sobre a limpeza da cidade, né? É um desafio muito grande, né, para qualquer gestor, para qualquer equipe, realmente muda a rotina de trabalho, né, aumenta a intensidade de tarefas, mas o lado bom é que São José do Norte vive um momento favorável economicamente, Né? Imagina a gente estar passando por uma crise econômica severa e enfrentar um problema como esse. Né? São José do Norte vive os tempos do maior orçamento de sua história. E também nós tivemos oportunidades, a partir da homologação do decreto de calamidade do município, no governo federal, esteve à disposição de todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul atingidos pela crise, recursos diretamente da Defesa Civil Nacional, onde, só vou mencionar rapidamente aqui, para municípios como com o porte de São José do Norte, R$ 232 mil disponíveis para contratação de horas máquina e horas homem. R$ 141.922 reais para aquisição de combustível em uso de máquinas próprias ou cedidas. Para tanto, era necessário que se apresentasse um plano de trabalho. E aqui, né, vindo o debate importante sobre a limpeza da cidade, nós temos andado em cada rua que foi alagada do município, conversado com as famílias, visto as dificuldades. Queremos saber, São José do Norte apresentou um plano de trabalho para pegar esse recurso? Porque gente desempregada para trabalhar, tem gente precisando trabalhar. Né? Máquinas particulares a serem contratadas, também. Né? E nesse sentido, o que, que eu idealizo? Né? Que seja feita uma limpeza daquilo que dá para limpar com a pá carregadeira, raspando de enxada, e se lava o que sobra na calçada, né, com uma solução que seja detetizante, que ali possa ter cloro, possa ter uma solução capaz de limpar. Né, e, inclusive, com um caminhão-pipa adequado, limpar até a casa das pessoas, se fosse necessário. O Rio Grande do Sul, o governo federal aprovou 318 planos de trabalho para a reconstrução de municípios. Somados, os planos totalizam 233 milhões de reais. Esse recurso, talvez não desse para tudo, mas estava à disposição. Né? Somado, dá em torno de entre 300 e 400 mil reais, que daria para ser investido, né, em um efetivo maior de trabalho para além das empresas contratadas que nós já temos. Ou até mesmo, visto aqui, eu não posso nem defender nem dizer que não dá, aditivar o próprio contrato que já se tem com o município, contratando mais trabalhadores para a prestação desse serviço de limpeza. Porque o que a sociedade sente, e sente com muita razão, é que está atrasado o serviço de limpeza da cidade. Né? Isso é inegável, né? Que a gente não vê uma força-tarefa expressiva de limpeza. E a comunidade tem o direito de cobrar, de reclamar e de reivindicar, né, uma celeridade maior do Poder Executivo na busca do reestabelecimento da ordem e do ambiente sanitário adequado para... tchau, colega vereador. Para a saúde pública, evidentemente. Né? É importante a gente tratar sobre a leptospirose, né, tratar sobre rotavírus, sobre doenças causadas por micro-organismos, por bactérias, né, por vírus que estão aí nessa lama. Mas trocando de assunto, aproveitando o tempo curto, presidente, nós recebemos uma ambulância SAMU, né, foram 30 ambulâncias para 25 municípios atingidos pelas enchentes, né, entregues, essa ambulância já está no município de São José do Norte, ambulância SAMU, advinda do governo federal, importante, uma ambulância grande, né, motor potente, né, capaz de servir a nossa comunidade na urgência e emergência do serviço de SAMU, que é tão essencial para salvar vidas na hora de um acidente, na hora de uma emergência. Tem alguns assuntos que a gente tem recebido da comunidade, agora mesmo recebi um bilhetinho, né, do Delmar de Ferrari, dizendo: Luiz, tem que colocar iluminação na quadra do bairro Brasília. Realmente, né, quadra que a gente vê, trouxemos, está pintada ali, está bacana, né, precisa fazer uma grade maior, mas, enfim, tem que aumentar a infraestrutura da região. A escola do Turpim, o prédio está abandonado dentro do mato. Né? E lá tem a vontade do Flamengo de poder zelar pelo prédio, de poder ajudar a cuidar, é um patrimônio público, é do povo. Né? E, E em vez de ficar jogado no meio do mato, né, para causar uma má imagem, né, da manutenção do patrimônio público, né, que se faça um acordo, que se possa conversar com a comunidade, uma forma de ter um uso para a comunidade daquele ambiente que já foi sala de aula e que agora está, né, sem uso algum, sem energia elétrica, com aberturas rompidas, enfim, em processo de degradação. O transformador da Rua 6 do Guarida, nós enviamos um pedido de atuação emergencial ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para que a Equatorial troque aquele transformador. Está causando curto-circuito na rede, já tem, olha, vai fechar um mês, já não fechou ainda, que praticamente todas as noites dá queda na tensão, casas ficam com a tensão baixa, sem luz no chuveiro, equipamentos queimando, pegando fogo nos fios da rua. É um risco ao patrimônio das pessoas, podendo causar prejuízo, mas é risco de acidente também. Pode dar curto-circuito nas casas, pode pegar fogo, né? Pode ter uma série de problemas se desdobrando a partir de um equipamento que está com problema técnico, está com problema mecânico ali, né? Pega aquele transformador, se tem como recondicionar ele, tira ele do poste, leva para onde recondiciona, bota um transformador novo lá e não deixa a comunidade um mês naquela condição. Nem liguei para a Equatorial, já liguei anteriormente, né, nesse caso, direto para o Ministério Público agora, porque a gente precisa de uma representatividade mais forte perante essa empresa que presta muito precariamente o serviço de fornecimento de energia para nossa região do Rio Grande do Sul, nem posso dizer todo o Rio Grande do Sul, porque tem outras regiões do estado que são outras empresas. Tem cidadãos no nosso município, ainda conversei com um amigo do Turpin, há pouco tempo de tarde, conversei com o rapaz do Turpin também, mas conversei com outro rapaz do Gravatá. Ele tem um protocolo há 3 meses, né, de colocação de areia lá num beco de acesso público. E há 3 meses foi dito que ia colocar no cronograma. E não foi atendido até hoje, nenhuma outra resposta foi dada para o cidadão. Um outro caso, né, o beco 7 Volta, que é ali do Cucuruto, né, que aqui na rótula vai para a Barra, na continuidade ali da curva que tangencia, que contorna o estaleiro EBR. Ali, o Elson Silva fez um pedido já tem 4 meses para manutenção do beco. E também a resposta é que está no cronograma, que ia ser colocado no cronograma. Só que quem organiza o tal cronograma na prefeitura, parece que não é, eu imagino que possa ser uma espécie de um quebra-cabeça, assim, né? Que algumas peças, às vezes, se perdem pelo caminho. Porque o cronograma não tem uma ordem cronológica, me parece, né? É claro que existem muitas prioridades, vieram os alagamentos, mas a gente precisa que o trato com a comunidade seja outro, né? No protocolo tem o número de telefone das pessoas, retorna, dá uma satisfação, diz, ó, não deu essa semana, não deu, daqui X dias nós vamos aí, mas tem que tratar com respeito à comunidade que demanda o poder público, que demanda desde ações de infraestrutura, ou demanda na Secretaria da Fazenda, demanda na Secretaria da Administração, na SMEC, em outro lugar qualquer. É um desabafo que eu faço, porque a gente tem visto, né, tem a Cristiane, né, ali no Beco da Serraria. Nossa, nós estamos há 3 anos pedindo areia ali naquele acesso. Né, eles trabalham com obras, não conseguem sair de casa. Hoje conversei com ela, Luiz, nós temos que trabalhar, nós temos ferramenta no porta-mala do carro, nós não conseguimos trabalhar, não conseguimos tirar o carro dentro de casa. Né? Então, são coisas assim que precisa ter um cuidado a mais, tem que ter mais empatia com as pessoas. Que bom que a chuva que prometia para quarta-feira marcava um volume grande, né? Está marcando um volume menor. Me preocupa porque a gente está com um cebolinho na terra, né? Com uma expectativa que as terras comecem a ficar mais enxugadas, né? Para poder lavrar, preparar a terra para muda, enfim. E nós precisamos, por mais que esteja fora do planejamento, nós precisamos de ações efetivas de drenagem. Existem problemas crônicos de drenagem. Tem o caso da costa do oceano. Né? Eu tive ali a água, quando sobe, a água sobe na faixa, ele sobe no beco. Né? E a comunidade sabe qual é a demanda. O governo sabe, porque tem ouvido dos produtores dali. tem gente que perdeu milho, tem pessoal que perde cebolinho todos os anos ali, até quando não é ano de muita chuva, perde, porque quando dá uma pancada, a água fica represada. Cano não falta, recurso econômico tem, né? Não, a gente pode até tentar que o momento é difícil, não. O município tem capacidade de planejar conforme as prioridades do povo. Claro que o governo tem suas prioridades políticas, suas prioridades de obra e tal, mas nós temos que, é o meu dever, inclusive, fazer isso aqui. Existe a prioridade tática do governo, mas existe a prioridade de quem está trabalhando, de quem produz, de quem está tendo prejuízo e de quem está tendo dificuldade de sair de casa, de voltar para casa, de trabalhar. Essas pessoas precisam ser respeitadas, precisam que suas prioridades sejam colocadas dentro do tal cronograma de trabalho, né? Que eu imagino que esse cronograma ele deve ser reformado semanalmente, né? Por conta de quando chove mais, enfim, prioridades chegam. Mas, de maneira geral, a comunidade tem se sentido desprestigiada, né, por esse formato, essa forma de construção das prioridades de trabalho, principalmente na Secretaria de Obras. Tem a questão da descida do Teixeira, que é uma das descidas que tem ali até o CTG, né, tem o Beco do Tom e tal. É o mesmo caso. As pessoas estão demandando, é um trecho de 15 metros, tem que colocar areia, tem pessoal que não consegue sair dali, tem pessoas de idade, tem pessoas doentes que precisam sair de casa e não estão conseguindo sair também, já fizeram protocolo, já demandaram, e aí também não é feito a devida manutenção para que essas famílias consigam ir e vir e assim por diante. Eu vou ficar por aqui, presidente, né, na fala da noite de hoje, né, e estou feliz com a chegada da ambulância do recurso federal. Nós vamos fazer o pedido de informações a respeito do plano de trabalho que o município apresentou para vir recurso do governo federal para limpeza e reconstrução da cidade. Né, espero que sim.
Obrigado, vereador. Só vou fazer um comentário numa questão que o senhor falou ali do transformador da Rua 6 do Guarida. Né? A gente fez um ofício para a Equatorial, e papapá, aquele trâmite burocrático sempre. Aí eu tive ali conversando com o pessoal, e aí realmente os moradores me disseram que quando aquele transformador foi colocado ali, não era nem a metade das casas e residências que estão usufruindo daquela distribuição de hoje. Eu creio que ali seja o caso de se colocar outro e abrir duas redes. Porque se a gente pegar e colocar outro, só trocar aquele ali, pelo que eu soube lá da quantidade de casas que aumentou, não vai dar jeito. Eu até coloquei isso hoje, refiz o ofício, mandei de novo, pedindo para que se divida a rede. Mas aqui o pessoal está sofrendo bastante mesmo, o senhor tem razão. Só para contribuir, vereador. Com a palavra agora, explicação pessoal, o meu amigo vereador Negilange Loureiro, MDB, 10 minutos.
Boa noite, presidente, boa noite, demais vereadores, assistência, o nosso amigo e pré-candidato a vice-prefeito na chapa do PT, ao William, ao gurizinho da Wanda Leite, ao nosso amigo Chacal, o nosso guarda ali e companheiro Suedi Porteiro e a dona Diocélia, que nos trata muito bem aqui. Quero também dizer à comunidade de São José do Norte, cidade interior, que estão nos assistindo na live da Rádio Rio Grandina e nos ouvindo depois às 8h30. Quero pegar aqui um gancho do vereador Hildo, porque a gente anda assim, eu faço meu trabalho quietinho, e tive com um funcionário do Banco do Brasil, de alto escalão do Banco do Brasil. Conversamos, eu acho, mais que uma hora, ele que estava coordenando os trabalhos, e quero dizer para o vereador Lildo que vai funcionar o Banco do Brasil na mesma local onde está. Ainda o funcionário Kleber me disse, Nedim, está chegando uma equipe daqueles que faz a manutenção da elétrica e vem também uma equipe que vai mexer nos caixas eletrônicos. Então, eu fiquei satisfeito e agora fiquei surpreso o vereador Hildo dizer aqui que talvez mude de local, mas não. O funcionário me garantiu e ainda disse, seriamente, eu acredito no Kleber, porque é um rapaz competente, é um bom funcionário e de alto escalão dentro do Banco do Brasil. mas só para dizer para a comunidade. Ali vai voltar a funcionar o Banco do Brasil, dito pelo funcionário Kleber Bittencourt. Quer uma parte, vereador? Começar agora por Bujuru. O vereador Luiz reclama aqui e, às vezes, a gente tem que dar razão. Eu acho que, quando tem razão, eu dou razão. Lá de Bujuru, me ligaram, algumas pessoas falaram comigo e pediram que fizesse um nivelamento das ruas de Bujuru. A gente sabe que choveu muito, que está as dificuldades, mas também o governo não pode deixar de fazer aquilo que as pessoas precisam. E lá, o terceiro distrito, eu sempre digo, parece que é esquecido pelo poder público. Lá, uma funcionária, que eu não vou citar o nome, soube um telefone para funcionar no posto de saúde. E eu venho falando isso aqui há horas. E na outra câmara, onde nós estávamos, recebi uma mensagem de um secretário me dizendo que já ia ter disponível lá o telefone em Bujuru. Não pode, porque uma pessoa assim, ah, o Suedi mora lá no Capão da Areia, está o tempo ruim, tem uma consulta marcada, se tiver um telefone no posto, ele vai ligar e ver se o médico está ou não está. É isso que nós queremos, que a coisa funcione. Mas, infelizmente, estão nos debriando em algumas coisas. E eu não concordo com isso. Já disse, posso ser base de governo, mas quando tem que aqui criticar, irei criticar. Porque a base do governo só serve para quando a prefeita quer aprovar alguma coisa. Nós temos pedido lá, temos um anteprojeto que já vai findar o meu mandato e não vai sair. Foi o anteprojeto aquele que eu pedi um vale alimentação para aquelas pessoas que vão buscar tratamento de saúde em toda a rede aonde a Secretaria da Saúde faz a distribuição dos doentes e dos acompanhantes. Não chegou. Aí, numa reunião, a prefeita me disse que a culpa foi dela de não ter saído até agora. Não pode acontecer esse tipo de coisa. Porque as pessoas precisam, aquelas que vão buscar tratamento de saúde, precisam de uma alimentação. Nós, graças a Deus, ainda temos. A prefeita tem de onde tirar, o secretário tem de onde tirar. Mas aquela pessoa, coitada, que só vai só, acabou a vontade de café em Deus, que o seu filho ou o seu amigo, o seu familiar, fique bem nas consultas que vão buscar. Mas não podemos deixar esse tipo de gente passando esse tipo de necessidade, onde nós gastamos tanto dinheiro e muitas bobagens. Mas, infelizmente, não saiu, não sei se é por causa do vereador Nedim, eu até estranho, porque as outras acontecem. Tivemos uma reunião que o vereador Luiz falou agora, e eu estava dizendo para o líder do governo aqui, que é realmente verdade. Nós tivemos uma reunião e pedimos para a prefeita, e ela anotava, eu quero umas caçamba de areia por um beco que está legalizado, que eu não me lembro o nome do beco, mas aonde mora ali no costão, onde o Sérgio tem um depósito. E até agora não foi posto areia ali. As pessoas não conseguem sair.
Nedim, dá um segundinho só para te ajudar. Não, é Beco do Teixeira, ali do lado. Mas só quero dizer que o PL que te referes, eu estava chulhando e trocasse de assunto, é um dos melhores PLs que eu já vi passar aqui na casa, né, da alimentação dos pacientes, né, que a gente torce que saia o quanto antes.
É o Beco das Flores também que chamam, eu acho assim. Então, a coisa tem que acontecer, se não acontecer, fica mal. O vereador Ronei se queixa. O vereador líder do governo também se queixa. O governo parece que não está dando a mínima para nós. Aí a gente tem hora que se estranha, fica brabo, porque tu quer que as coisas aconteçam. Agora, falando nas ruas, o vereador Lincoln se lembra, na pandemia, tinha dois caminhões do quartel que o vereador Lincoln coordenava. Hoje, se vocês for ver, cara, não é cabível as ruas estar como estão. Tu acha que é cabível aquele... como é que se diz? A entrada da cidade, da lancha, está naquela situação que está. Não tem cabimento. A coordenação não está fazendo certo a limpeza das ruas. E a gente que tem que cobrar. Lá onde pega a Secretaria da Saúde, não fizeram a limpeza. Fica aquele barro sujo ali, e aquilo ali, concordo com o vereador Hildo, é contaminação. E vai contaminar. Então, que entre em contato, a a Defesa Civil com um quartel que possa dar uma ajuda para que nós limpemos as ruas, que fiquem em condições, aqui na volta do centro ali, é combos e combos de areia, as pessoas já tiraram a areia da sua calçada, botaram para o meio da rua, e está trancando, se der uma carga d'água, vai alagar, porque não tem aonde a água escorrer, e vai ficar alagada as ruas. A firma do Vando, quando contrataram a firma do Vando e fez, ganhou uma licitação, teve gente que disse que a firma não ia conseguir cumprir que aquilo que ele assinou no contrato. E está aí nos dando uma demonstração. A firma do Vando está sólida. A firma do Vando está fazendo um bom trabalho. Um trabalho direcionado à comunidade. Mas não consegue fazer tudo. Por quê? O maquinário é pouco. Ele tem uma quantidade de funcionários que, graças a Deus, está dando bastante emprego para muita gente, mas a prefeitura tem que dialogar com o Vando, botar alguma coisa à disposição ou fazer que faça um contrato emergencial e contrate gente, pode fazer isso aí. Vamos dar mais rapidez na limpeza das ruas, vamos dar mais rapidez nos entulhos que estão aí. E outra coisa que muita gente aqui, talvez algum vereador, alguns saibam, outros não sabem, mas está virando um lixão aqui atrás. É um lixão aonde nós, o governo fez aquela... Como é que é o nome daquilo, vereador Lincoln? Para arrecadar ali os entulhos e...
Ponto de entrega voluntária.
Ponto de entrega voluntária está virando um lixão. Se você quiser ir ali olhar, vai ali. Porque eu ando também muito na cidade, eu caminho na cidade, eu vejo as coisas, muita coisa errada. Mas, infelizmente, as pessoas parecem que estão brincando. E tem... Agora mesmo o vereador Ronei falou aqui, a Defesa Civil tem esse dinheiro todo, vê como é que pode usar em benefício da comunidade, em benefício dos nortenses, em benefício da cidade, deixar a cidade mais bonita, mais limpa. Isto é muito importante. E agora tive a visita de um amigo meu e um troço que o vereador Hildo vem aqui, briga muito, já é de muitos anos, um porte para São José do Norte. Ele dizendo, vereador Nedinho, que bonito aquela entrada de Tavares. Troço simples que eu acho que tem que fazer para mostrar para aqueles que chegam em São José do Norte e ver. Boa viagem, seja bem-vindo. Isto é muito importante. Até acho que não é importante, muita gente acha que não é, mas é de importância para o município, porque é uma coisa bonita que fica. E falar dinheiro, agora a gente tem que ficar indignado. Porque o governo federal anuncia o benefício para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes. E a demora que tem para liberar esse dinheiro de 5.100, que não é nada para quem perdeu tudo, 5.100 não dá para comprar quase nada daquilo que as pessoas perderam. E aí as pessoas esperam, tinha que ter muita agilidade para liberar esse dinheiro e não está tendo. As pessoas vão olhar e dizem, está em análise. Está em análise. Pelo amor de Deus, se o governo liberou, que libere imediatamente esse dinheiro. Que as pessoas possam poder botar a mão nesse dinheiro para comprar alguma coisa para aquilo que eles foram atingidos. Então isso nos preocupa, porque essa demora, essa burocracia que tem para liberar um dinheiro que já está, que o governo federal já liberou, que o governo federal já deu, aí o seu Suedi vai lá fazer análise do seu pedido, está em análise. Não é cabível isso aí, pelo amor de Deus. As pessoas estão precisando, as pessoas precisam que seja liberado imediatamente esses 5.100. E por último, eu deixei para falar lancha e Metropran, que eu disse que não ia falar. Mas como eu tive hoje numa reunião e digo para o vereador Lincoln, meu amigo, gosto muito dele, o senhor, talvez o vereador Irandi, vocês acreditaram na carrochinha do seu Francisco. Mas eu conheço o seu Francisco há muito tempo, fui vereador em 2013, corremos atrás dessa licitação, o vereador Hildo era vereador, eu, vereador Hildo, vereador Alexandre, cansemos de ir atrás da licitação,
um dia nós fomos, o vereador Cristino também, um dia nós fomos, eu, vereador Hildo, vereador Cristino, vereador Alexandre, lá na antiga, eu acho que aquilo ali, onde funcionava nos casos lá do Mauá, tinha, era o PSH, né, um negocinho, SPH, tivemos lá para trás da licitação. Aí o cara nos disse, olha, foi para numerar no Ministério Público. E nós estamos esperando até hoje numerar. Não foi numerado. A licitação não saiu. Aí eu falei para o seu Francisco que nós, em horário de pico, nós temos sendo carregado igual a boi. Me desculpa a palavra. Mas é uma desconsideração, um desrespeito com a nossa comunidade. E vou lhe dizer, e disse para ele, ninguém tem poder sobre essa mulher. Nós tínhamos antigamente a mulher da barca, agora nós temos a mulher da lancha, que é uma vergonha, que não respeita ninguém, não respeita a comunidade. E ainda disse para o seu Francisco, se ela quiser, deixava só uma lancha só. Se ela inventa deixar só uma lancha em um horário de duas em duas horas, e nós não temos poder nenhum. O município, nem vereador, o que tem o poder é o governo do estado e não pode com ela. Pedi, na época que tive lá numa audiência com o seu Paulo, que ia me dar o subsídio que ela ganha. Ela ganha um subsídio ainda, que é a maior vergonha para fazer um transporte de péssima qualidade, de qualidade inferior a qualquer um outro transporte. Mas ela está ganhando dinheirinho, ela está vivendo bem, ela não passa necessidade. Aquele trabalhador que pega o horário das 5h30 da manhã, que vai buscar o seu sustento para gastar no município, tem tanta dificuldade, passa tanto trabalho. Mas eu espero, vereador Limpo, que essa licitação saia e que ganhe alguma empresa que possa cumprir aquilo que for determinado na licitação. Porque aí sim, aí eu vou acreditar, aí eu vou ver. Quero meu amigo e pré-candidato a vice-prefeito doutor Robson de Sá, que eu possa ver ainda isso acontecer, que será a maior alegria, porque as pessoas vão ter mais tranquilidade, vão poder ir mais rápido e poder vir mais rápido, porque não é cabível o que nós passemos com essa travessia. E eu continuo dizendo, aqui nessa casa, para o meu presidente, que eu admiro muito e tenho muito respeito, mas que nós temos que envolver Rio Grande também nessa discussão, porque a travessia não é só de São José do Norte, a travessia não é de São José do Norte, é de São José do Norte e Rio Grande. Nós tínhamos que fazer uma comissão dos dois municípios e ir atrás, pressionar para que saísse essa licitação. E, por fim, Vila Verde, um projeto tão bonito que aonde beneficia muita gente, de frente à moradia do meu amigo Carlos Magno, gurizinho da Wanda Leite, tem que fazer uma recuperação, uma manutenção naquele parquinho ali. Se acontecer algum desastre, acontecer alguém se pisar, não chore as mágoas depois. Nós temos alertando, esse vereador já é a terceira vez que alerta, que a prefeitura, através da Secretaria de Obras, que faça a manutenção daquilo ali, que não aconteça nenhum acidente. Está ficando em péssimas condições, detonado, só vocês verem. E também dizer à secretária de obras que atendam o telefone quando a gente telefonar para ela, que a gente quer falar com ela, quer conversar para ver o que aconteceu, mas a secretária, infelizmente, não atende o telefone, nem ela, nem o secretário da Saúde. E eu estarei só deixando a coisa acalmar, temos fazendo um relatório muito, muito, como é que eu vou dizer?
Minucioso.
Detalhado, para mostrar o que está acontecendo na Secretaria da Saúde. Não sei qual é a paixão da prefeita pelo secretário da Saúde, mas a incompetência é muita. E muita coisa está acontecendo. Não sei se o secretário sabe ou não sabe, mas nós, como vereador, iremos cobrar. E naquela parte que nós trabalhamos e gostemos,
que é saúde pública, que é saúde de qualidade para a nossa gente, que tenha todas as condições do município de São José Norte conceder para essa gente que tanto precisa. Uma boa noite, presidente. Desculpa eu me alongar e quero dizer, presidente, se amanhã eu não conseguir participar da reunião, vou tentar, irei lhe avisar, porque irei em Porto Alegre essa madrugada, fazendo o meu trabalho, que eu sempre faço, mas irei tentar fazer tudo que eu tenho que fazer lá para estar aqui na sessão da Câmara, porque eu sou pago pelo município, sou pago pelos usuários e eu tenho que dar, sim, a minha contribuição e a minha satisfação à minha comunidade nortense. Uma boa noite e tudo de bom.
Muito obrigado, vereador Nogilange. Agora, uma explicação pessoal, meu amigo Cristino Matos Azevedo, União Brasil. 10 minutos, vereador, fica à vontade.
Senhor presidente, Ronen Silva, os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, que teve que se retirar, não sei se o vereador esqueceu de dizer que a vereadora Vanessa esqueceu, teve que se retirar porque a sua avó estava ligada para ela, que ela não estava passando bem, então ela teve que ir lá atender a sua avó. Né? Esperamos que não seja nada de maior com a avó da nossa colega, a vereadora Vanessa. E quero cumprimentar a todos que estão aqui, né, nessa casa essa noite. Né? Não é a plenário Caetano José Travassi, né? Talvez quando nós voltar, talvez seja outro nome, já não sei. Talvez continue a nova Câmara, mas talvez, quem sabe, lá receba outro nome, né? Mas temos aqui, né, fazendo nosso trabalho. Eu ia só participar aqui da abertura até a hora do dia, né? Com problema também gripado, né? Um pouco de tosse, né? Mas há muitos assuntos importantes, nós temos sendo muitas vezes cobrados, e os amigos nos ligam de todos, para mim, ligam de todos os cantos de nosso município de São José do Norte, principalmente do interior, ligam, e da cidade, das vilas, dos bairros, nos ligam, pedindo, com problemas que vem acontecendo, né? E a gente temos aqui um dos problemas que eu estive agora semana, que andei bastante viagem, fiz até Bujuru, né, e andando por a estrada. Olha, né, vereador Nico, aqueles buracos tá ficando horrível. Horrível, horrível. Ainda teve um amigo meu ali da comunidade ali da capela, queria que nós fôssemos, hoje mora ali, que eu fosse lá, pegasse um reboque dele, um tol, né, e pegasse, fosse botar cascote, pedra nos buracos que estão na estrada. Principalmente do estreito para cá. Do estreito para lá, que é o Dairo, até taparam. Eu acho que aquele material que eles botaram ali não vai aguentar. Mas botaram algum material, será uma areia, será com pedra, com quê? Os buracos estão lá. Mas aí, realmente. Mas do estreito para aqui para a cidade, que é onde depende, onde a competência é do DENIT, realmente tem buracos aí que, olha, aqui próximo, aqui o posto, a saída do norte, tem um buraco ali, se qualquer carro se bater ali, olha, desmancha tudo. E teve muitos amigos nossos que tiveram prejuízo muito grande, né? Seus veículos na estrada quebrando pneu, quebrando roda, dando outros danificando seus veículos, né? As pessoas nos ligaram. Né? Aí eu conversei com hoje que nosso secretário de trânsito, né? Até ele sugeriu que ia tentar, quem sabe, marcar uma reunião lá com o diretor do DENIT, pesquei em Pelotas, para que nós fôssemos lá e cobraram deles. Realmente, aqui nesse trecho do DENIT está ficando difícil, a estrada está se liquidando. Talvez seja caminhões com muito peso, como eu te disse na conversa, caminhões que o máximo é 15, 16, 15 mil quilos, dá quase com dobro, com 30. Né? Realmente, eu acho que alguma coisa tem que ser feita, porque a comunidade nos cobra, nos pede, né? E também, agora voltando ao assunto que muitos já falaram, sobre as limpezas hoje, que a gente sabe, né, que com todos os problemas que aconteceu, nosso município não foi diferente, outros também aconteceu, que nem nesse domingo, eu fui até a Rio Grande, estava de caminhão, realmente estive nos bairros lá, onde o pessoal também está fazendo limpeza, também estão buscando realmente lugares onde a água, principalmente todo lugar que é onde a água da praia subiu, né, ficou além de tudo, estragou-se muitas vezes muitas casas, ficaram os móveis tudo estragados, que nem eu vi lá em Rio Grande, pessoas tirando de carrinho de mão, tirando móveis, né? Móveis, sabia que é móveis de boa qualidade, botando, jogando na rua, na beira da rua, na beira da calçada. E aqui no norte não é diferente também, estão fazendo esse serviço, né? E hoje sabemos que essa limpeza, olha, não é tão bem fácil assim. Mas esperamos eu acredito muito na prefeita Fabiane, realmente se tem recurso que vem, através da Defesa Civil que vem, que tem para vir para os municípios que se foi prejudicado com essa enchente, tenho certeza que se tiver, realmente tem dinheiro, eu confio na prefeita Fabiane e ela não vai deixar perder essa verba, porque a gente sabe que eu já vi muita verba ser perdida do município, ter vindo verbas importantes para o município e foram perdidas, talvez por projeto, talvez por falta de competência dos governantes, talvez no momento, mas pela prefeita Fá ainda não vi. E espero que isso aí não vai acontecer, tenho certeza que não vai acontecer, né? E sabemos que hoje, Quinorte, que é a limpeza, que faz a limpeza aí, que é a empresa do nosso amigo Vando, realmente, esse dia ainda tive que defender ali, as pessoas criticando, o Vando está ganhando do município, não está fazendo serviço ali, onde agora mesmo ainda falaram sobre o lugar ali, que estão largando lixo ali onde era... como é que é o nome daquilo ali, o vereador Língua ali, é ali que ainda falou há pouco tempo, onde fizeram, e hoje estão aqui, próximo aqui, o Matador do Macuca, que todo mundo conhece, né?
Ponto de entrega voluntária.
Ponto de entrega voluntária. E ali o pessoal está largando lixo, e realmente, olha, daí não tem, eu acho que hoje a empresa do Vando, que é aqui norte, vinha fazendo um belíssimo trabalho no final da nossa cidade. Mas hoje, com o número de funcionários que ele tem, não tem condições. E se lamentar, talvez, não vai ter condições de pagar, a empresa não vai. Então o município também tem que fazer a sua parte, ajudar, talvez, com um aditivo, com mais verba, para que contrate mais gente, para que isso aconteça, faça um trabalho. Né? Realmente, isso aí está acontecendo. Né? Nós todo o Estado, né? A gente fica preocupado, né? Pessoas que, principalmente nas ruas que hoje, que o pessoal tiver que sair, que é onde a água invadiu as suas residências, as suas casas. Hoje a gente sabe que a limpeza, a gente vê, ainda agora foi semana, eu estive ajudando uma senhora com uma mudança ali na rua de Gara, Pereira Velha, lá na... Realmente, né, o pessoal voltando para casa ainda estava preocupado, a senhora, gente, será que não vai subir, não vai voltar de novo? A gente vê hoje, a gente viu em outros municípios do nosso estado aí sendo contemporâneos, prejudicando os municípios, te vendo aí, é triste. A gente preocupa, não sabe se essa água possa voltar. Esperamos que não. Esperamos que Deus olhe para o nosso estado, para os nossos municípios, que as coisas possam melhorar daqui para frente. Né? E nós temos que cuidar, cada um cuida do seu município, cada um tenta ajudar, uns ajudar os outros, como sempre a gente, é o nosso trabalho. Né? E realmente, as pessoas nesse momento, é difícil. Né? É sobre estrada, que a gente recebe, ainda tive na sexta-feira em São Caetano, pessoas preocupadas com a estrada velha de São Caetano ali, São Caetano do Saleb, tem trecho que estava horrível, andei de caminhão, estava horrível, na sexta-feira, agora no sábado choveu mais, domingo choveu mais, olha, agora ainda mandaram aqui um vídeo para mim, mostrando a estrada, pedindo que, e amanhã de manhã, hoje eu não tive, não pude, e eu sempre gosto de levantar de manhã e vou até ali a prefeitura, que é onde está a maioria das secretarias importantes, que nesse caso de obras, é o trabalho que a comunidade nos pede, nós temos que ir lá pedir. Muitas vezes não entra como ofício, eu vou lá pessoalmente falar com a secretária de obras, com os diretores, já falei com o Navalhado sobre o problema da estrada de São Caetano, vou falar de novo para ele, e dando sugestão, tem pessoas que têm sugestões importantes lá, que sabem aonde pode tirar água, para que aquele lado a água saia melhor. Isso aí é importante conversar com as pessoas. Não sei, hoje não posso dizer que as máquinas vão rápido, eu não vou aqui para dizer alguma coisa, dizer coisas que eu não sei, mas amanhã irei conversar com eles para ver quando é que eles vão lá, porque tem muitos lugares com problemas. Ah, lá na localidade da Vargem estão fazendo trabalho lá, não sei como é que está a estrada agora, depois que se choveu de novo, mas na rua de Hamilton, olha, mandaram aqui vídeo, que está horrível a estrada lá. Realmente, não sei se mexeram, realmente, mexeram aí, mexe, chove de novo, é um problema. Se não mexe, olha, é difícil, a gente não está aqui para defender, mas a gente está para dizer a realidade e a verdade. né? Aí a prefeitura vai lá, tenta melhorar, bota lugares de lugares de onde tem lagoas, bota areia para melhorar, aí chove mais, dá outra chuva que nem deu esse sábado e domingo aí. Olha, aí as pessoas, mas realmente as pessoas têm razão e nós temos que cobrar e pedir. E realmente, quero amanhã conversar com o pessoal lá da Secretaria de Obras, o diretor, saber aonde estão as máquinas do município, aonde estão trabalhando, como é que está a situação das máquinas, se ainda estava preocupado, se lá tem vendo muitas máquinas estragadas lá na oficina da prefeitura, né? E a gente está aqui para cobrar e ver, como hoje teve também um pedido para que fizesse um ofício aqui numa rua, dentro da cidade também ali. Realmente é importante a rua, é ali aonde fica ali, onde ficava a lotérica do Fabinho, todo mundo sabe ali, né? É a rua Roque, Aita Júnior, né? Realmente ali é ali próximo à cidade, como falou o Chiquinho, naquela outra rua ali que passa, que é próxima também. Realmente tem que fazer uma limpeza naquela ali. Agora tem que fazer. Quem é a empresa? Quem vai fazer? É o município? Vai fazer mutirão? Alguma coisa tem que ser feita. Tem que limpar realmente ali. Hoje não estão usando mais ali, por ali, mais a lancha ambulância, mas é ali também, que fica naquela rua ali, aquela rua tem ali a clínica ali, a Dr. Marcelo ali, tem muitos, tem ali, principalmente aquele umas casinhas que ainda ficaram ali de pé, as casinhas de peixe, como todo mundo sabe, né, os caras usam ali onde transporta lá, peixe, onde tira, onde sai, chega, né, pescado também, que então, aquilo ali tá tudo, tem que fazer uma limpeza, né? Esperemos sim que o executivo vai possa ver isso aí, e amanhã queremos conversar para ver realmente, para chegar amanhã, para poder dizer aqui alguma coisa que a gente possa saber realmente. Mas estamos aí para ajudar, e o nosso município tem...
Para concluir, vereador.
Tem muitos problemas, mas esperamos, né, que as coisas melhorem, desejamos, né, que realmente não venha a chuva nesse fim de semana que estava marcando, que agora o vereador falou que parece que é menos, estava marcando para quarta-feira, esperamos que amanhã dia estava bonito, mas quarta, quinta, sexta e sábado, que marcava, né? Esperamos que isso aí não aconteça, que Deus possa nos olhar, só Ele que pode ter a força maior para nos defender, né? Esperamos que isso aconteça, nós temos aí para defender, principalmente a nossa comunidade, nosso povo, pedir aquilo que nós tivermos em nosso alcance, né? E aquilo que está dentro do nosso alcance, eu digo que assim, eu para mim, a comunidade sabe aonde me encontra, aonde me procurar, todos sabem meu telefone, se um não sabe, o vizinho sabe, que tiver o meu alcance para ajudar a minha comunidade, eu estou à disposição.
Permite uma parte, vereador Cristiano.
Pode falar.
Já terminou o seu tempo. Não, sobre a ambulância aí, eu fiz contato agora com a Secretaria da Saúde, com a prefeita, de 5 em 5 anos o contrato do SAMU com os municípios, né, de 5 em 5 anos é renovada as frotas. Então, independente de ser o Cristino, Lula, Bolsonaro, o seu Edil, Nedinho, Lincoln, o presidente, as frotas do SAMU são renovadas, e não é por catástrofes climáticas, não, elas são renovadas, porque de 5 em 5 anos as frotas têm que ser renovadas. E divulgar também aqui, né, que o deputado Lucas Redeker acabou de enviar no dia de hoje os ofícios com R$300 mil para a saúde e R$250 mil para a maternidade equipar a maternidade do hospital quando reaberta. Obrigado, vereador Cristiano.
Não, agradeço, estava fazendo meu trabalho, mas eu acho que quando o assunto é importante, quando o assunto é importante, é assunto de relevância, como tem esse problema, não sei que tem essa amizade que tem, do deputado Lucas Rendex, isso aí é importante para nós, e nós temos nosso sonho que o nosso hospital, né, seja ampliado, que as coisas melhorem, que se reaberta a maternidade, e a ambulância aqui, principalmente a SAMU para o nosso município é importante, né, e temos que sempre, acho que eu procuro falar aqui quando eu tenho certeza de alguma coisa, que seja real. Falar aquilo que eu não sei, não adianta dizer que vai contar em tal lugar amanhã, ou oitavo em tal lugar, se eu não sei, não tenho certeza. Então isso é para encerrar, vereador, agradeço, vereador, por deixar o meu tempo um bocadinho, mas realmente até amanhã, se a gente tiver certeza de uns assuntos aqui, nós viemos aqui de novo aqui na noite. Um abraço a todos que estão escutando, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Cristino, pelas palavras. Bom, vou tecer alguns comentários aqui. Para a gente encerrar, então, tá? Primeiramente, quero dizer que a gente teve hoje 3 secretarias, né, passando umas demandas, porque como a gente não está fazendo pela casa aqui, só por um DOC ou diretamente nas secretarias, a gente teve na Secretaria de Obras, teve na de Trânsito, teve também na SMEC. Né? Dizer que a gente tem trabalhado bastante para tentar que esse período de restabelecimento seja menos incômodo possível para as pessoas, né? Porém, a gente escutou de diversos assuntos aqui antes do pessoal que me antecedeu. E eu queria falar sobre a situação da areia, né? Que quando estava o pessoal precisando de areia para aterrar, na enchente, estava conseguindo. E agora o pessoal precisa de areia para colocar em cima do lodo que está contaminado, e eles não disseram para mim que não pode colocar porque é dentro do espaço privado, né? Só que para colocar para a água podia, e agora para colocar para o lodo, porque o lodo está ali, o cara está precisando do lodo, não pode. Então são situações que a gente não consegue compreender qual é a razão, né? E quanto à partida, né, eu quero também falar da catástrofe também, que eu acho que é uma catástrofe, quando a gente... Eu não conheci o cara que mataram ali, né? Mas eu queria ver que se tivesse alguma ação, né? Do poder da segurança, né? Pra ver, porque tem vários vídeos rodando aí e eu não vi nada ainda acontecer. Assim faz 2 dias, mas... Quero deixar aqui a frustração, né? Porque são família, é uma família que não vai ter mais mente, independente do motivo da briga, matar uma pessoa, né? A gente nunca vai concordar, essa casa aqui não vai concordar nunca com isso, não vamos ficar quietos, a gente vai cobrar também que tenha justiça, independente de quem foi ou quem deixou de ser. Isso aí é um ato que entristece uma comunidade toda. E a Câmara de Vereadores se solidariza com a família desse rapaz aí e com o pessoal do EBR. Também quero falar, né, que a gente tem buscado, né, um estreitamento, né, nas conversas com o Executivo. Por isso mesmo pedi para o vereador Lincoln marcar para quarta-feira essa reunião, que é para todos os vereadores, tá? Às 16h, lá no gabinete da prefeita. Então a gente vai lá, vamos conversar, nós queremos ajudar, contribuir com a prefeita, né, para sair dessa situação aí. E também pedir algum esclarecimento que alguém queira fazer, todos os vereadores têm sua vontade de levar os questionamentos que quiserem. E dizer também que a gente já vai começar a fazer a mudança a partir do dia 1º de julho dos móveis que a gente tem lá para os gabinetes, que vamos começar com esses móveis que tem lá mesmo. A licitação já está começando, já está em trâmite a licitação para os móveis novos. E quando nós voltar do recesso, já vamos estar voltando para a Câmara Nova do jeito que ela tiver. E vamos para lá trabalhar na nossa casa, na casa do povo, né? Uma obra que vem qualificar um espaço que é do povo, que já não foi fechado na nossa Câmara por detalhes, fomos notificados diversas vezes. Quero agradecer a cada um vereador que tem vindo aqui, né? Não é o local adequado ainda, mas que tem se feito presente, tem vindo dar sua palavra, mostrar seu trabalho. Dizer que sem vocês eu não conseguiria dar andamento em nenhum trabalho. E sou muito grato a cada um de vocês. Convidar todo mundo para amanhã, dia 18 de junho, às 18h, de novo, se fazer presente aqui. Desejar uma boa noite a todos e que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.